Esta sexta-feira marca o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Nosso contato é com o professor de marketing político Celso Matsuda, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Olá, professor. Houve mudanças, não é, neste período eleitoral dos outros anos?
Sim, houve algumas mudanças pontuais, porém de grande impacto para essas eleições, né? A principal delas, as principais, digamos assim, seriam a redução do tempo de propaganda, né, do tempo de rádio e TV, a redução do tempo, digamos assim, do início oficial da campanha foi reduzida para 45 dias e as apresentações na TV e na rádio para 35 dias. Então, um tempo muito curto em relação às eleições anteriores, né? E atrás disso também tem todo um processo aí que está proibido a doação, digamos assim, de empresas privadas, né? Somente a doação depende de pessoas físicas e do fundo partidário. Então, são algumas alterações tópicas e que afetaram profundamente aí o processo das eleições deste ano.
Só para detalhar um pouco mais, professor Matsuda, com relação aqui à rádio, por exemplo, as propagandas em bloco ocorrem das 7 às 7h10 da manhã e entre meio-dia e meio-dia 10, um período de 10 minutos, porém há as inserções aí, as mais curtas, que ocorrem desde as 5 horas da manhã até a meia-noite, todos os dias, e isso prossegue até o final de setembro, não é? Houve uma mudança também naquele período maior, não é, considerado ali o do bloco, não é? Isso pode favorecer os candidatos com essas inserções aleatórias na programação?
O que aconteceu? Na verdade, os blocos, né, os blocos, tanto no período diurno como no noturno, de alguma forma eram um tempo até bem maior, porém, com baixa audiência. Em geral, a gente dizia que os blocos, na verdade, as audiências eram de pessoas que já tinham uma certa definição com relação às candidaturas. O que efetivamente influi do ponto de vista de marketing político, o que gera impacto, né, nas decisões dos eleitores, são o que nós chamamos aqui entre nós de pílulas, né? Que são aqueles anúncios de 30 a 60 segundos que podem ser colocados ao longo de toda a programação. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte: o que vem de chocolate não é o programa, o que vem de chocolate são os anúncios nos intervalos comerciais, né? Essa foi a grande mudança e me parece que consolidou aí a propaganda nesse aspecto. O que vai influir decisivamente na campanha são essas pílulas ao longo de toda a programação.
Já por outro lado, uma questão preponderante que o senhor falou, que é a questão do financiamento, não é? Dinheiro mais curto, já que não tem financiamento de empresas nas campanhas.
Não tem, é proibido, e se isso for, digamos, ser identificado, inclusive Caixa 2, né? É claro, Caixa 2 já é identificado como crime, mas se for identificado algum tipo de ajuda, de alguma forma aparente, por parte das empresas privadas, o candidato não tem, sofre as consequências, não assume. Agora, recursos é só de pessoas físicas, ainda assim as pessoas físicas têm um determinado limite, né? Para poder fazer as doações em função da sua renda declarada no ano passado, em relação ao ano passado, e recursos do fundo partidário. O fundo partidário, na verdade, ajuda mais os grandes partidos, né, que possuem recursos e ainda assim para ser distribuído para o país inteiro, são mais de 6 mil municípios. Então, não existe tanta disponibilidade assim, eles vão ter que priorizar. Agora, por outro lado, os partidos pequenos, eles não têm recursos de fundo partidário. Como também tem um outro aspecto, a quantidade de pílulas que serão, digamos assim, jogadas e colocadas na programação, tanto de TV quanto de rádio, depende da proporcionalidade relacionada com o tempo de cada partido. E os partidos possuem tempo de TV e de rádio em função do número de deputados e senadores que compõem o seu partido, ou nesse caso, que irão compor as coligações. Então, tem coligações que vai ter mais da metade das pílulas distribuídas, outras que vão ter o número mínimo, que é uma quantidade insignificante. Essas eleições basicamente ajudam os grandes partidos, ajudam os candidatos mais conhecidos e prejudicam muito, né, digamos assim, os pequenos partidos, os novos partidos, os partidos que não estão consolidados ainda.
Para concluir, professor Celso Matsuda, o senhor como especialista de marketing político da ECA USP, mudanças de paradigmas, houve tempo e também, né, uma última questão colocada, a questão da ética, como que o senhor acha que será colocada aí com essas alterações?
Esse vai ser um assunto predominante, né? Eu acho que nessas eleições, o que vai predominar muito é essa questão da ética, a questão de quem a pessoa foi, do que ele já fez, né? É por isso que vale muito aí a própria conduta na campanha, né? Se alguns candidatos se arriscarem a usar, por exemplo, caixa 2, corre riscos seríssimos, né? Corre riscos seríssimos. Então, a predominância do objetivo da ética, a postura, digamos, do passado, deve predominar em todas as discussões eleitorais, inclusive em relação aos próprios partidos políticos.
E houve tempo para se preparar para essas mudanças?
Eu creio que não, porque essas mudanças estão ocorrendo, né? Mas existem já alguns pontos bem positivos, né? Hoje nós podemos falar com muita liberdade sobre conduta ética, né? Na administração pública. Nós estamos assistindo a toda hora aí a atuação do Ministério Público, a atuação da própria Justiça atuando, e isso, de certa forma, é um alento, é um processo de saneamento, né, que vai ocorrendo e que deve ser, digamos assim, a linha mestra, digamos assim, do discurso, da narrativa de todos os candidatos.
Análise do professor Celso Matsuda, da Escola de Comunicações e Artes da USP, a quem agradecemos. Fábio Rubira, para a Rádio USP.